Por ocasião de mais um aniversário da paz e reconciliação nacional que os angolanos estão a celebrar, as palavras que mais cruzam os discursos estão relacionadas com a fome, a miséria, o desemprego, a injustiça económica e uma suposta falta de oportunidades. O partido no poder reafirma o engajamento do seu governo em devolver a esperança às populações, mas continua a refugiar-se nos fatores externos como principais obstáculos para o país conhecer um crescimento económico sustentável e um desenvolvimento animador. Na declaração do Biro Político por ocasião do 4 de abril, o MPLA prometeu alargar a base do diálogo permanente e inclusivo sobre todos os temas e fenómenos sociais, políticos e económicos, visando o reforço do processo de consolidação do Estado Democrático de Direito. Alguns políticos afirmam que, passados 22 anos, Angola tem registrado um retrocesso considerável quanto às conquistas democráticas alcançadas e lamentam a falta de soluções da atual governação para tirar os angolanos da pobreza e da miséria, para além das incertezas que estão a levar a maioria da juventude para um sentimento de desespero. Muitos economistas admitem cenários preocupantes e criticam o modelo de gestão que está a ser seguido pelo governo angolano passados 22 anos de paz e reconciliação nacional, que, do seu ponto de vista, não dão garantias para boas perspectivas às futuras gerações e apontam as incertezas como principais condicionantes. O presidente da coligação Casa CE destaca os benefícios da paz para os angolanos e a sua consolidação nos últimos anos. Manuel Fernandes fala dos desafios que ainda estão longe de serem concretizados.
Devemos reconhecer de que, com o calar das armas, conseguiu-se estabelecer um novo quadro no país em que já não rebomba o canhão da tragédia, ou seja, há o calarme das armas em toda a parte do território nacional, com exceção de Cabinda. Hoje, a livre circulação de pessoas e bens é um facto. Hoje, já ninguém ousa olhar para um instrumento do fuzil como um meio para reivindicar direitos ou então como um instrumento de luta para o alcance do poder. Já não, porquanto o sofrimento foi demais e as pessoas conseguiram perceber que nada melhor senão a convivência na diferença, senão a unidade de mesa da família angolana. No entanto, este é o elemento positivo, é o elemento que conseguiu impactar positivamente na vida dos angolanos. Mas há um conjunto de desafios, porque na minha perspectiva,
Doutor Manuel Fernandes, fazendo este percurso que acaba de fazer, naturalmente que o impacto destes 22 anos deve ter uma perspectiva muito mais inclusiva. Tem sido esta a apreciação que faz, a constatação que tem?
Bom, já estava para chegar ali, porque por um lado, nos aspectos que diz respeito à paz militar é um facto, mas do que diz respeito à paz social, o que diz respeito ao processo democrático, ao invés de termos avanços, de facto regredimos.
Manuel Fernandes manifesta-se igualmente preocupado com as portas do diálogo que se fecharam entre as autoridades e as principais forças políticas e responsabiliza o Presidente João Lourenço pelo atual ambiente político do país.
Dizer que o Presidente João Lourenço, enquanto candidato no seu primeiro mandato, levou muito a fastia do ponto de vista da expectativa dos angolanos para acreditar que teremos um país diferente e um país melhor. Afinal de contas, enganámos-nos. Era apenas que é para conseguir a coroa e, conseguiu abrir as unhas e demonstrou, efetivamente, aquilo que é a realidade do ponto de vista do seu exercício e a visão que ele tem da organização. No entanto, não se pode conseguir construir uma democracia positiva e sólida quando não se olha para o diálogo como um instrumento catalisador para a busca de consensos nacionais sobre a grande temática ou sobre os grandes problemas que enfrentam a nossa sociedade. E vimos que o diálogo tentou abrir o Presidente João Lourenço, demonstrando aqui alguma veia democrática, mas é alérgico à própria democracia, como é o apanágio de todo o regime comunista, podemos assim dizer, no entanto teve que recuar. Hoje estamos a ver uma Presidência da República porque não dialoga? E se for um diálogo praticamente monólogo, ou seja, quer apenas que as pessoas escutem aquilo que ele tem a dizer e escuta pouco das outras pessoas. É só para ver que com os grandes problemas que temos no país, mas quantas vezes reúne o Conselho da República? Então, este é o quadro que temos. Mas isso tem a ver com o comportamento do homem, da pessoa. E não vai conseguir mostrar um contexto diferente, um quadro diferente, porque ele é assim. Só mesmo, talvez, com a alternância política e o regime, é que vai fazer com que, efetivamente, os angolanos possam experimentar uma realidade diferente. No entanto, a mudança tem que ser real. A mudança na continuidade é, efetivamente, adiar o sofrimento para mais tempo. Aliás, é adiar por um pequeno tempo e a retoma do mesmo para o resto da vida toda.
Diante dos atuais desafios que o país vive, uma realidade social que levanta muitas preocupações em função daquilo que tem sido o impacto da crise económica, o Dr. Manuel Fernandes também partilha da ideia segundo a qual há toda uma necessidade de se estabelecer uma agenda nacional de consenso para se discutir a atual situação que o país vive?
Obviamente é que sim. Aliás, o quadro do país é revelador de falta de políticas alternativas de quem nos governa quase 50 anos para tirar o país do caos em que se encontra. E não seria vergonha nenhuma se houvesse toda uma humildade de se promover esse encontro nacional para buscar outra valência, buscar consenso, para se estabelecer pilares, para podermos construir um país que possa corresponder com a expectativa de todos.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia enumera alguns benefícios da paz que os angolanos desfrutam durante 22 anos. Sarabango fala do papel do movimento cívico.
Estes anos de paz que celebramos, há alguns benefícios que podem ser enumerados. Que não são, não podem ser negligenciados. O primeiro deles é o fato de, ao longo deste tempo todo, nós podemos circular com a segurança e garantia de que nada há de estar a acontecer. Qualquer hora, dia, noite, em qualquer parte do país, excetuando aqueles casos que têm com a criminalidade social que é pobre. Mas aquele aspecto de sermos atacados, sermos atacados por uma ação militar, de quem quer que seja, isto ficou ultrapassado. O outro fato é que, pelo menos os cidadãos, exceto alguns fãs da política, os cidadãos interiorizaram a ideia de facto. O conflito terminou e não há contendores entre os cidadãos, portanto, há aquela armadilha, há confiança, inclusive das famílias, há patrimônios, laços matrimoniais que se construíram entre as famílias que há algum tempo estavam vindo só porque pertenciam ao comungavam princípios ideológicos diferentes. Terceiro é que conseguimos manter as populações, nas suas áreas, ou retornar às suas áreas, fomos praticando agricultura, habitar normal, desde embora, nesta altura, devemos já estar num estágio de desenvolvimento agrícola superior ao que vivenciamos. Não é? Por outro lado, também, estes anos permitiu a que um movimento cívico se desenvolvesse e florescesse.
O ativista cívico Sarabango aborda, por outro lado, uma tendência das autoridades em asfixiar as organizações da sociedade civil como sinais preocupantes que podem condicionar o Estado Democrático de Direito.
Nós fazemos um histórico da atividade das organizações cívicas. Elas têm três grupos. Há uma que é vocacionada para o assistencialismo, o assentamento das populações, esta parece que já. Há uma outra que é muito virada para a ação cívica, digamos, como que política, mas não é. Estas que encontram uma barreira muito grande. E há um outro grupo que, apesar de serem, são pseudo-organizações, mas essas são como que o grupo de apoio, de manifestação do determinado partido político. Mas o segundo grupo, estas, como sabe, o nosso governo não financia a democracia, não potencia a democracia, e as organizações dependem de apoios externos. Os apoios externos, algumas vezes, são condicionados pela dinâmica política e o reposicionamento dos partidos e dos governos. Nesta altura, nós notamos alguma diminuição de apoios financeiros, das organizações sem apoios financeiros, quase que não trabalham, não desenvolvem a sua atividade, porque é preciso, é uma máquina muito grande que envolve isso.
E de alguma forma, isto também fragiliza, não é, aquilo que é a participação das organizações da sociedade civil na vida do país.
Sim, de acordo com a estrutura que tem, se fragiliza, mas apesar de tudo isto, as associações podem estar um pouco fragilizadas, mas a dinâmica, o movimento social vai, paradoxalmente, vai se estendendo por todo o país sem aquela estrutura organizativa que as associações têm. E isto aqui parece ser mau ou bom, é um pau de dois bicos, porque depois pode haver um descontrole, né, uma desorientação da ação mundial. Nós não sabemos se são organizações que estão a funcionar ou se são grupos orientados para confundir a ação das organizações. E por isso mesmo, nós notamos, por exemplo, a iniciativa do Executivo em querer controlar a dinâmica, a vida das organizações. Olha, se as organizações estivessem tão fracas quanto se propala, não teria o Executivo a tentativa ou a iniciativa de querer controlar a atividade das ONGs por via desse estatuto orgânico que eles fazem aprovar. Por outro lado, não teria também o Executivo a iniciativa de criar uma lei de segurança nacional para, entre outras coisas, frenar e diminuir ou mesmo restringir a atividade cívica ou dos cidadãos como tal.
Por sua vez, o economista Yuri Kishina descreve um cenário sombrio que tem marcado o percurso da economia nacional durante os 22 anos de paz e aponta vários constrangimentos. Falando na Conferência Internacional sobre Governação e Capital Humano, o economista destacou o atual modelo de gestão do governo angolano.
Quando o preço vai receber o Estado subir, que é a linha vermelha, a China e os Estados Unidos influenciaram, a linha azul está a cair. 2003, 2008 foi o do maior crescimento da economia angolana. Em 2005 nós crescemos 15%. E há um mito também que nós vendemos: se o preço do barril de petróleo chegar a 125, 150 ou 200 dólares por barril, nós vamos sair daqui. Afinal de contas, Angola nunca cresceu, nunca na história do país, cresceu a taxa de dois dígitos, o preço do barril de petróleo acima de 100. O período que mais Angola cresceu, 15%, 11%, o preço do barril de petróleo era apenas 50%. O que influencia o crescimento da economia angolana nunca foi o preço do barril de petróleo, foi sempre a produção. Nós produzíamos 2 milhões de barris. De 2009, que era já o final da crise, 2009 era um alerta que entraríamos em crise nos próximos tempos, a produção de petróleo começou a reduzir. De 2009 até 2023, repara, o setor petróleo só cresceu 3 anos, 2012, 2015 e 2022. Foram 12 a 13 anos de crescimento negativo do setor petrolífero. O setor petrolífero está em crise há 13 anos. Teve muitos anos, de facto, de crise do setor petrolífero. Repara, os 2 milhões de barris deram muito dinheiro na economia angolana. Os fazedores de política econômica, depois de termos muito dinheiro, no período de 10 anos, eles entenderam que o problema da economia era consumo. Nós tínhamos um problema depois da guerra, que era a produção, e nós entendemos que era consumo. Então o Estado colocou-se como o criador de emprego. Começamos a aumentar o Estado, tínhamos a criar apenas 16 ministérios em 2002. Em 2002 começamos a ter 35 ministérios. Tínhamos apenas menos de 10 secretários de Estado, conseguimos até 50 secretários de Estado. nós aumentamos mais o Estado. Estávamos a cavar a nossa cultura, estávamos a cavar o nosso buraco. Repara, quando um país consome mais do que arrecada, só há um destino. Isso não é crise. E era fácil nós olharmos que teríamos crise nos próximos tempos. E o mais grave não é isso. O mais grave são as previsões do Fundo Monetário Internacional. Repara, o FMI diz que até 2027, quase 2030, Angola não vai atingir o último ano que teve a maior riqueza, que é 2014. Em 2014 nós tínhamos como bolo 146, na linguagem americana, bilhões, né? Na linguagem portuguesa, mil milhões. E nós crescemos 4,8. Até 2027, Angola não vai crescer nem próximo de 4. Significa que 2015 até 2030 é uma década e meia perdida. Não temos como recuperar a riqueza de 2014, foi 146 bilhões de dólares. Em 2020, com o Covid, o PIB encolheu para 57, uma queda de 90 milhões de dólares. Portanto, o PIB só está a seguir a trajetória de queda, é uma trajetória de queda. Isso significa o quê? Que até 2030, de 2021 até 30, nós temos que crescer 11% no mínimo, 11%. Esse ano, a reprogramação financeira do governo diz que vamos crescer 3%. E o mais grave não é isso, é que o PIB não petrolífero também cai 3%. Esse 3% de crescimento vem do setor não petrolífero. Só que o setor não petrolífero é alimentado pelas famílias, também o desemprego é 32%. Ou seja, uma boa parte das famílias também não tem rendimento para ajudar o crescimento do PIB não petrolífero. Então, nós temos aqui uma década e meia perdida até 2030. Angola não tem como recuperar os 146 mil milhões de dólares que se conseguiu em 2014, cujo PIB era 4,8. Agora há uma confusão. Uma coisa é recuperação e outra coisa é crescimento. Se nós não chegarmos ao crescimento de 4,8, a economia de Angola não cresce. O crescimento tem que ser acima de 4,8. 3% não é crescimento, é tendência de recuperação. Os políticos, de facto, têm uma estratégia de decrescimento. Angola não tem como crescer sem um investimento real, um crescimento de investimento. E nós estamos a fazer investimento como tal. Então, até 2030, é básico e é unânimo que, de facto, Angola tem uma década e meia perdida, digamos assim, da sua riqueza. É nesse sentido.
Finalmente, o economista Yuri Cristina prevê que a população angolana terá tudo para ficar mais pobre até 2030, devido às políticas económicas desajustadas.
Até 2027, o FMI disse que Angola só vai conseguir recuperar 3 mil dólares. Nós estamos a dizer que a população até 2030 tem tudo para empobrecer, porque não vamos recuperar 2014. A média é 2014, que era 5 mil dólares por cada angolano. E depois há um outro mito. O mito das importações. Dizem-nos que nós gastamos muito dinheiro a importar alimento, coxa, arroz. Mas o ano passado, repara, o ano passado, dos 15 mil milhões de dólares de divisas que utilizamos para importar, apenas 12% foi para alimento. Mais de 33% foi para carro de luxo e combustível. 33%. Para alimentação só gastamos de divisa só 12 a 13%. São dados do Banco Nacional de Angola, estão lá no site, só irem para o site, nós vamos ver. Que afinal de contas o angolano não gasta divisa para importar alimentação para comer. É combustível e carros. Combustível e carros de luxo é de facto o centro das nossas importações. A previsão é que 3, 4 países interessantes, Botswana, Cabo Verde, Mauritânia, Ilhas Maurícias e Namíbia, aponta-se que a Ilhas Maurícias, até 2028, o PIB per capita será 14 mil dólares por cidadão. Temos aqui, Botswana será 9 mil dólares, Cabo Verde, nosso irmão, será 5 mil dólares e Angola será apenas 3 mil dólares. Ou seja, nós não vamos recuperar os 5 mil dólares de 2014. Portanto, a trajetória é, de facto, um quadro muito negro. Depois, a história também diz que o comportamento das contas do governo, quando aumenta a receita, também tem tendência de aumentar que os gastos. É a lei de Parkinson. se aumentamos as receitas, também aumentam os gastos. Foi sempre assim. Nos 20 anos de independência, 22 anos de independência, nós tivemos 22 anos, nós tivemos 10 superávites, 10 superávites e 12 déficits. Ou seja, o governo viveu 12 anos acima das suas forças. O resultado sempre quis. E os anos de 10 anos de superávit, quando guardasse algum dinheiro, ele utilizava depois no ano seguinte. Ou seja, o espírito de chapa ganha e chapa gasta é tradicionalmente a filosofia da política económica do governo durante os 22 anos de paz. E portanto isso cria um cenário de crise. Significa que nós não temos poupança para os próximos instantes. Significa que a geração atual não guardou dinheiro para gerações vindouras para os próximos tempos. E o mais grave não é isso, é que nós estamos a alterar o nosso termo de endividamento. As dívidas de curto prazo estamos a pagar com dívidas de longo prazo. Ou seja, pagamos dívida com dívida. Ontem, segunda-feira, o presidente gerou um decreto autorizando a ministra a emprestar 500 milhões de dólares para a tesouraria para pagar salário. Nós estamos a focar muito no curto prazo. As gerações vindouras de longo prazo seguramente não têm como, portanto, serem sustentadas.
Yuri Cristina, Serra Bango e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.